obrigado a todos. Nós estamos na reunião 24, nos reuniremos todos em Dublin. Está sendo gravado, alguém está no telefone e não está na sala do Adobe Connect. Bem, eu não estou ouvindo ninguém, então podemos então considerar a participação no Adobe Connect. Essa é a agenda de hoje. Eu gostaria de mencionar que não esqueçam de dizer o seu nome antes de falar. Por causa da transcrição, essa é a agenda de hoje. Nós acrescentemos um item na agenda para fazer uma atualização do CCWG. Nós temos o contato aqui nessa teleconferência. Então, vamos pedir que você fale. Então, nós teremos a aprovação das minutas, a discussão das respostas, as perguntas às comunidades operacionais. E recebemos algumas respostas imediatamente antes da conferência. Depois vamos passar para a parte zero, depois o CCWG, e se tivermos tempo, vamos passar para o documento do sumário. E eu espero ter um pouco de tempo para falar um pouco, e isso foi feito pelo Joe e pela Manal. Cavus, eu estou vendo você levantar a mão várias vezes. Você tem algum comentário sobre isso? Pode falar. Parece que nós temos um problema com o microfone do Cavu Saraste. Então, espero... Vamos esperar um minutinho. Algum outro comentário sobre a agenda? Bem, vamos ver qual é o problema, porque o Cafu Saracê, a Manal, estão tendo problemas de conexão. Então, vamos primeiro ver as minutas. Jean-Jacques, você está com a mão levantada, você quer falar das minutas ou alguma outra coisa? Aqui fala Jean-Jacques Sobrenat. Só uma questão. Eu acho que as minutas das duas reuniões presenciais que eu participei, e nos itens de ação no final, quanto ao PTI, nós temos que acrescentar uma ou duas frases sobre o que aconteceu quanto ao comentário 50, de como deve ser recrutado o board do PTI. Eu conversei com a Jennifer e contribuí, então, para esta parte. Muito obrigado, Jean-Jacques. Muito obrigado. Bom, eu acho... Vou tentar ver o que tem o problema com áudio. Então, primeiro, quanto à reunião presencial de 2 dias, então, se isso será atualizado, alguma objeção em aprovar a minuta das reuniões ou da reunião presencial dos dias 1 ou dia 2? Bem, como não há nenhuma objeção, eu acho que temos outra minuta, que é a da última teleconferência. Eu não sei bem qual é o número, eu acho que é o 22. Alguma objeção da aprovação da minuta da teleconferência número 22? Jean-Jacques, você está de volta na fila? Tudo bem. Então, não estou ouvindo nenhuma objeção. Então, essas minutas estão aprovadas. Obrigada. Então, vamos ver as respostas recebidas pela comunidade operacionais, começando com parâmetros de protocolo. Nós tínhamos uma pergunta. Espero que vocês tenham visto isso na lista. Mas, Yari, você talvez poderia falar um minuto resumindo em uma frase a resposta? Isso ajudaria muito. Sim. Então, acho que o resumo é sim. Fala, Yari Arco. Então, indicamos uma declaração dizendo que fomos além da pergunta que o ICG quanto à coordenação geral. Escutamos algumas declarações anteriores que o ITF junto com nós falamos de uma forma informal de cooperação e não estruturada, a coordenação já acontecendo e nós planejamos continuar com ela. Ótimo, muito obrigada. Falaria se ocupa da minha perspectiva. Eu acho que essa resposta está na parte zero. Então, essa é a resposta da comunidade de parâmetros do protocolo. E seria interessante ver se as outras comunidades têm alguma opinião diferente. Então, por favor, eu vou pedir que todos coloquem seu microfone no modo mudo, porque eu estou ouvindo alguém digitar. Bem, como ninguém levantou a mão, eu acho, vamos falar dos itens de ação no final desse segmento. Eu acho que a ação é colocar esse compromisso na parte zero. E também recebemos uma resposta do Board de Arquitetura da Internet, que diz algo muito semelhante, mas enfatiza o papel do IEB, que é das relações externas, e isso reflete as duas respostas. Então, a resposta do IEB, então, manter isso na parte zero. Então, com isso, nós podemos passar para a resposta da comunidade de números. Muito bem. Será que a gente pode controlar individualmente o documento? Eu acho que sim. Nós solicitamos duas perguntas à comunidade de números. A primeira foi sobre a coordenação e a outra sobre os registros associados à comunidade de números. Será que o Paul ou o Alan poderiam, então, resumir cada uma dessas, a resposta a cada uma dessas perguntas, por favor? Aqui fala o Paul, vocês podem me ouvir? Muito obrigado. Foi uma decisão para a resposta que seria que o IETF a proposta de protocolos e de números diz claramente na item 3 da sessão, desculpe, não dá para ouvir. Mas eles queriam falar sobre... Desculpem, não é possível de entender porque o som está muito baixo. Desculpem, não é possível ouvir o que está sendo dito. Muito obrigado, Paul, diz Alissa. Então, por favor, eu gostaria de pedir que você ficasse mais perto do microfone, porque o seu áudio estava muito baixo. Nós temos o texto aqui na nossa frente. Eu acho que, novamente, quanto à questão da coordenação, eu acho que isso pode ser colocado na proposta e abordaria o que foi dito nos comentários. Então, a resposta foi muito clara e isso poderia ser refletido também. Há algum outro comentário? Fala, Jean-Jacques. Muito obrigada, Alissa e Paul, pela explicação. Eu tenho uma pergunta. Quanto o IP6, ARPA e o IN-Address ARPA? Então, eu vejo que não há uma, acham que não há uma necessidade de participar do processo do CSE e do IFR. Há um arranjo legal vinculante? Muito obrigada, fala Paula. É que esses... Eles estão sob o ARPA e esses serviços demandam a conexão com o ponto ARPA a nível de raiz. O CSC e o FE estão trabalhando em nível de registro, que eu saiba. E a autoridade do ponto ARPA, eles acham que não precisam participar do CSC e do FR. Assim como os domínios de alto nível, no resto da hierarquia, talvez não precisem ter interação. Esta interação. Essa é a minha perspectiva. Mas se você quiser uma resposta, outra resposta da equipe do CRISP, a gente pode levar isso para o grupo. Fala, Alissa, Alan Barrett. Aqui fala Alan Barrett. Eu gostaria de ampliar um pouco. Eu acho que o domínio ponto ARPA está sob autoridade do IAD, não segue as mesmas políticas de administrações e mecanismos dos outros domínios, que geralmente é usado pela ICANN. Ele está para o INDES e o IP6.ata gestionário precisam do mandato do IAB. Quanto, como são delegados os endereços de IP? Eu acho que toda .arpa, especialmente o inaddress.arpa e o IP6.arpa, devam ser excluídos desses processos. Eles vão utilizar outros nomes. Alô, fala Jean-Jacques. Muito obrigado, Alan, pela explicação. Eu não quero retardar todo o processo, mas eu gostaria que alguém enviasse pela lista de e-mail uma resposta, um link, para que eu possa entender mais claramente o que torna a gestão do ARPA, por que ela deve ser administrada separado? A minha preocupação é com a prestação de contas. Com a prestação de contas em separado, compatível com as outras tarefas de prestação de contas que nós temos que realizar. Por que elas funcionariam com padrões diferentes? Não precisa me explicar agora, mas eu gostaria que alguém me enviasse na lista informações sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Jean-Jacques. Fala Lisa Cooper. Eu vejo aqui que o Alan colocou um link no chat, que ele vai dar a referência correta e vai esclarecer melhor essa questão para você. Alguma outra proposta ou algum comentário sobre a resposta de números? Muito bem. Então, será refletido na parte zero. E vamos passar, então, agora para os nomes. Então, foi isso que nós recebemos da comunidade de nomes. E aqui, obviamente, fizemos muitas mais perguntas para a comunidade de nomes e eu me dei conta que não pedi para ninguém do CWG olhar essas perguntas antes da conferência. O Martin, você pode fazer isso. O que você prefere? Você quer que eu fale de cada uma? Então, Martin pediu que o Milton falasse sobre a questão do RZM. Milton, você está na teleconferência? Fala, Milton. Eu não estou num ambiente muito bom. Eu posso ser interrompido em qualquer momento. E eu não sei se vocês vão me ouvir muito bem. Nós discutimos... E nós fizemos uma teleconferência com o CWG alguns dias atrás, que eu acho que esclareci nesse momento quais eram as perguntas. Eu não fiquei muito satisfeito com as respostas, não por causa do seu conteúdo, porque em muitos aspectos o CWG não quis responder as perguntas adequadamente e eu não consegui acompanhar a finalização das suas respostas. E eu já vi que na pergunta 1, eles não fizeram, mas eles acreditam basicamente que a proposta VeriSign Icon seria apenas uma minuta para testar a tradição, para verificar se há algum problema com a zona raiz, mas não aborda nada mais. Mas eu acho que nós fizemos a pergunta errada, incluindo o parágrafo 1150, seção 2, que tem a ver com o NTIA e o acordo de cooperação que foi incluído aí. Mas eu acho que a proposta não foi emendar o acordo de cooperação. O que era a nossa preocupação era o contrato com a ICANN pós-transição, ou a IANA, e quem será o mantenedor da zona raiz. O que eu vejo aqui, dizendo que a custódia deve ser estabelecida, já está estabelecida no momento da transição, mas parece que não quer dizer qual é esse arranjo. Muita gente no CWG está sugerindo que o NTIA deveria elaborar esse arranjo e não o CWG. Em termos da pergunta número 2, dizendo que a resposta está considerada completa, eu acho que isso pode ser contestado. E quanto ao parágrafo 1155, eles acham que o texto existente sobre alteração da arquitetura de operação seria suficiente para responder à nossa pergunta, dizendo que haveria uma revisão e que a aprovação do board da ICANN, e eles não disseram o que é o consenso e o que é consulta. Novamente, então, por causa do prazo, eles não puderam discutir muito essas questões. Então, essa é a minha opinião do que aconteceu no processo de RCM. Você quer acrescentar algo, Martin? Aqui fala Alissa Cooper, vai falar então Russ Mundy. Então, parece que nós perdemos aqui o Russ Mundy. Então, entrem na fila se vocês quiserem falar. Eu tenho algumas reflexões. Quanto à pergunta 1, eu acho que nós recebemos parte da informação que nós queríamos, que seria que o CWG não considera que o documento atual produzido pela VeriSign e pela ICANN é necessário haver um acordo ou um contrato para que a transição ocorra. Como eu disse antes na proposta que colocamos para comentário público, e isso foi decidido no final da reunião presencial, dissemos então que estamos de acordo, o ICG e o CWG, quanto à necessidade de haver um acordo entre o IFO e Então, tudo o que o Milton escreveu do que é necessário, nós e o CWG estamos sintonizados em relação a isso, mas eu acho que alguns dos detalhes que o Milton falou são importantes, mas provavelmente não estão dentro do escopo do ICG determinar. O que o CWG disse, o que queria na sua proposta e como isso será realizado, como será esse contrato e seus detalhes, como será instrumentalizado. Então, isso depende desse processo paralelo. Eu vou parar aqui, ou seria essa a minha reação à pergunta 1. Vocês estão de acordo ou não? Fala, Rasmandi. Eu vou tentar de novo. Vocês estão me ouvindo? Excelente. A primeira é a mais problemática. Eu acho que a segunda, eu não estou muito contente com a resposta. Eu acho que tudo bem. Eu acho que não foram muito claros de quanto ao que deve ser alterado. A preocupação geral, que não tem em relação à primeira pergunta, é que quando devemos olhar isso em geral, quanto à segurança e estabilidade geral, eu como pessoa do RSAC, isso é crucial. Alguém precisa responder essa pergunta. E se o CWG não quer perguntar ao NTIA e dizer que isso não está ainda abordado o suficiente, isso é uma preocupação. Eu acho que o CWG não quer dizer mais nada. Eu não sei como é que a gente pode abordar essa questão. Fala, Alicia Cooper. Rasmandi. Você poderia dizer qual é a pergunta mais importante, fala Rasmandi. É simples, da forma mais simples que posso descrever, é que hoje não há nenhum acordo ou contrato escrito entre o IFO e o mantenedor da zona raiz. Os contratos que existem são entre a IFO e o mantenedor da zona raiz através do NTIA. E o NTIA é que tem esses dois contratos. Quando o NTIA for embora e o contrato da função da IANA desaparecer, isso então vai fazer com que um desses acordos desapareça. Nós vamos tentar manter a zona raiz da internet sem um acordo escrito, exceto se for estabelecido entre o mantenedor da zona raiz e o operador das funções da IANA. Todo mundo diz, bom, isso é importante, mas ninguém quer dizer o que precisa ser feito. Assim, colocando isso o mais simples possível, fala Alicia Cooper. A minha pergunta, eu entendo que, embora nós dissemos isso em relação ao CWG, nós perguntamos ao CWG e ele disse, bom, isso precisa ser trabalhado, mas não aqui. Então, vocês podem discordar disso, mas pelo que eu entendi, foi isso que disseram. E a NTIA disse que ia lançar um processo em paralelo, ao mesmo tempo que trataria desse aspecto. Então, a minha pergunta é, o que nós fazemos agora? Há uma lacuna aqui esse processo paralelo da NTE vai cobrir aqui e o que está acontecendo com esse processo e por que, que nós não sabemos nada disso. Então, a gente tem que fazer essa pergunta para a NTE. E se nós olharmos o que a proposta diz, bom, nós sabemos que o mantenedor é a VeriSign e agora a ICANN, depois será o PTI, que é afiliada da ICANN. O que vai acontecer com esse acordo com a VeriSign? Nós não sabemos o que é necessário fazer devido a essa questão pendente. Fala, Milton. Bem, eu acho que, Alissa, você está certa na sua interpretação quanto ao que o CWG está dizendo. E o meu problema com isso é que o que você está dizendo, se você acha que há um acordo que esteja faltando, como disse o Russ Mundy, você acha que é uma lacuna com o NTIA, eu acho que criamos um processo que não vai executar uma transição completa. Nós dissemos ao NTIA, bom, você ainda pode garantir que esse acordo exista, e eu fico muito preocupado como é que isso. Como é que o resto do mundo vai considerar isso? No início, dizemos que tudo que tem a ver com RMM não tem a ver com esse processo. Na verdade, isso não é verdade. Qualquer coisa que necessite uma mudança desse acordo, entra aqui. E o CWG de nomes tem que dizer qual é, assim que deve ser a relação com o RZM. Eu acho que é isso que deve acontecer. Se você diz, bom, nós não temos a menor ideia de como é que vai ser essa relação. É um processo multissetorial e o NTIA é que vai resolver esse problema. Eu fico muito preocupado quanto à sua viabilidade no contexto internacional. Fala Lisa, obrigado Milton. Agora fala Russ Mundy. Eu acho que, no mínimo, nós do ICG temos que dizer que, se nós não fizermos mais perguntas e nos basearmos nas informações que temos até agora, temos que indicar que é. Isto é um aspecto ausente da implementação. Foi nos dados orientações sobre isso, como vocês sabem. Foi nos dito que se haveria um processo paralelo, separado, e o único resultado disso que pareceu seria essa minuta de contrato entre a VeriSign e a ICANN. Mas não sabemos se esse é o acordo final. Nós precisamos identificar que há uma parte que falta baseado na orientação do NTIA. Se nós quisermos continuar por esse caminho, eu acho que a gente deveria perguntar para o NTIA, porque esses são os caras que, na verdade, estão segurando a bola, por assim dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, Russ. Fala Cavu Saraste. Não temos ainda o áudio do Cavu. Bem, vamos tentar então resolver o problema de áudio do Cavus. Eu ainda não consigo ouvi-lo. Enquanto isso, eu tenho uma pergunta para todos. Então, na proposta, e houve um consenso no ICG, de que não há atualmente um acordo por escrito entre o IFO, e isso deve estar no documento. Então, o acordo entre o IFO e o RZN. Essa é a nossa visão e isso está colocado na proposta. Eu fico imaginando se há uma outra posição, se nós achamos que o CWG deva ter algum papel na elaboração desse acordo ou uma avaliação desse acordo. E o Keith Drazer colocou isso no chat. Será que alguém quer falar? Vocês acham que o CWG tem que estar envolvido nesse acordo? Ou supervisioná-lo de alguma forma? Estou vendo o pessoal aqui escrever no chat quanto à revisão. Falha, Milton? Sim. A questão para mim não é só uma questão de implementação. Tudo bem, a gente precisa de um contrato por escrito. Há outras questões que são levantadas na segunda pergunta. Quem está no controle? A ICANN ou PTI? O contrato terá um prazo de 2 anos e no final desses 2 anos a ICANN vai dizer, bom, a VeriSign vai tomar conta dessa função. E várias pessoas no comentário público se oporiam por uma questão de princípios. Que a função RZM e da ICANN seriam administradas pela mesma entidade. Então, qual será a natureza dessa relação? Isso é parte do desenho da transição. E eu não acho que o NTA deva ser responsável. Eu acho que o NTA é responsável pela implementação do que nós quisermos fazer através de um acordo de cooperação, mas não são eles que devem decidir o que nós queremos fazer. Obrigado, diz Alissa Cooper. Fala, Cavus. Estamos sem áudio do Cavus Araste. Então, vamos então passar para o Martin e voltar para o Cavus. Muito obrigada, Alice. Fala, Martin Boyle. Está muito barulhento aqui. Muito obrigado. Fala, Martin Boyle. Eu acho que o CWG, a sua proposta, na verdade, cobriu as expectativas de que haveria uma separação entre RZM e o PTI e a ICANN. Martin Martin, você ainda está aí? Bem. Bom, ninguém está com áudio, parece. Martin Boyle, você está ouvindo? Não. Bem. Eu estava pensando em tópicos. Achava que isso eram tópicos separados. Então, vou abordar essa questão de separação de papéis. Corrijam-me se eu estiver errado. A resposta do CWG diz, essencialmente, bem, se o RSM vai mudar de hoje para 8. Entrou o Cavus, fala Lisa. Então, se o RZM vai mudar de onde está hoje para outra parte, que então seria necessário uma alteração operacional enorme e então isso incluiria um período de consulta pública. Me parece que é a melhor resposta à pergunta que continua como está hoje e se for mudar, haverá um processo completo de revisão. Martin, você tem o áudio? Não. Cavus, fala Cavus Araste. E eu gostaria de repetir o que eu disse. Nós temos que fazer em duas etapas. Uma é que o CWG examine a questão e se eles vierem algum problema, eles vão responder. Então, se houver algum problema, isso deve ser discutido com a comunidade mais ampla. Isso deve ser feito em duas etapas. Muito obrigado. Fala, Alissa Cooper, obrigada. Alguém mais quer falar? Muito bem. Então, acho que não. Então, nós temos que decidir o que fazer. Eu acho que quanto à questão do acordo, de onde virá e qual será o papel da comunidade, isso ainda é uma questão aberta. Eu não sei se nós temos que perguntar a alguém sobre isso ou tomar uma posição. Então, eu acho que talvez a gente tenha que responder isso através da lista, porque há outros temas a discutir, mas nós temos que pensar sobre isso. E isso deve ser feito imediatamente. Então, os que vocês contribuíram para essa discussão, ou qualquer um, façam uma proposta na lista sobre o que vocês acham que nós devemos fazer. Ou só destacar, enviar para o NTIA. Ou tentar propor algum plano, mas nós precisamos fazer alguma coisa. Algo que isso está faltando. Quanto à questão do acordo, parece que nem todos quanto a quem será responsável, eu achei que era claro antes, mas outros acham que não. Essa é a minha proposta, nós temos um problema de áudio, a gente deve fazer isso pela lista. Eles estão vendo alguns com a mão. Então, há uma ação aqui, então, para quem tenha alguma opinião sobre isso, coloque na lista para podermos resolver. Então, passando para CCTLDs, Martin, você tem áudio? Parece que não. Então, as perguntas CCTLDs são bastante diretas. A primeira foi sobre, ou elas, as primeiras duas são sobre atualizar o texto e as referências dos documentos relacionados a CCTLDs. E o CCWG concordou com o nosso texto ou propôs algumas emendas. Eu acho que a gente pode aceitá-las. Alguém discorda? Eu acho que ninguém discorda para os 3 e 4. E nós temos a questão 5. Nós achamos que houve uma boa sugestão do comentário público, que houvesse um acento para não CCLSO, CCTLD, que esse acento não fosse obrigatório, sim voluntário. E o CCWG disse por que teria que ser obrigatório, e eles têm uma visão diferente. E alguém discorda disso? Tudo bem, como todos concordo, pessoal do CC. Então não há alteração aí. Passando para o PTI, a mesma pergunta que enviamos às duas outras comunidades sobre o compromisso de cooperação no futuro. O CWG quer fazer consideração no futuro. Isso pode ser colocado, então, dentro da proposta. Algum comentário? Bem, a pergunta 7. Se qualquer recomendação feita pelo IFR seria obrigatória, e a resposta do CWG está aí. A expectativa é que essas recomendações sejam implementadas e, se houver divergência entre o board e a comunidade, então, sobre uma decisão do IFR, a comunidade teria, então, os mecanismos de prestação de contas. Essa é uma pergunta de esclarecimento. Acho que não há nenhuma ação a ser tomada aqui. Se você tiver algo que acha que precisa fazer alguma coisa, fale. Fale, Cavussa. Só um comentário na última parte do CWG, que a comunidade poderá então utilizar os mecanismos que o CCWG de prestação de contas está desenvolvendo. Isso ainda está sendo discutido no CWG, nós estamos ainda um ponto de interrogação. Então, isso foi... está sendo discutido e vamos ver o que, que será o resultado depois da nossa reunião 54. Então, isso vocês vão ter que esperar ainda. Obrigada. Diz Alissa Cooper. Então, podemos então continuar. Então, o 7 seria um esclarecimento para nós. O 8, a pergunta 8. Sugerimos que fazer algumas mudanças para tornar mais claro que o texto relativo ao PTI, na verdade, seria o board do PTI. E o CWG concordou, então nós alteramos o texto. Algum comentário? Então, número 8, encerrado. Número 9, era uma pergunta que veio dos comentários públicos. Então, qual seria a composição do board do PTI, da ICANN, e quem seria responsabilizado? E a resposta foi que o ICANN, o PTI, seria responsável para garantir a responsabilidade sobre o sustentamento em contrato com a ICANN. E então foi sugerido um texto, então, para tornar isso mais claro. Então, esse texto será acrescentado. Alguma objeção? Então... isso será feito para o número 9, para 10, 11 e 12. Eram as questões de perguntas e esclarecimentos sobre a aplicação do termo IFO, UCC e NFR só para a comunidade de nomes, e o CWG confirmou que na sua proposta se aplica apenas as funções de nomes. Eu acho que esse conceito devia ser colocado na parte zero para deixar claro, mas eu acho que não há outras mudanças. Cavus araste quanto a... eu gostaria de falar sobre o 9. Bom, mas então vamos ver, falar do 10, 11, 12 e depois a gente volta. A proposta é esclarecer na parte zero o escopo da aplicação do termo IFO na proposta de 9. Alguma objeção? Muito bem. Então, vamos voltar para o número 9, fale Cavus. Sim, é a parte destacada aqui em amarelo. Eu não entendo qual é o propósito disso. Está destacado para chamar atenção. Ou isso deve ser... acrescentado, você pode esclarecer por que está destacado, Alissa Cooper? A sugestão é que esse texto destacado seja colocado no parágrafo 11, 13 da proposta, para que, então, isso pudesse ficar claro para todos. Então, a última é número 13. Foi sobre o ponto harpa e o esclarecimento foi que, essencialmente, dentro da estrutura do CSC, foi um slot que foi aberto, que isso foi a comunidade do CCTLDs poderia participar, então isso poderia ser o IAB para o ponto ARPA. Então, se há essa pessoa no CSC, o IFO teria um contato, ou a equipe do IFR, então teria um contato, que serviria de contato com o CSC. Então, isso é opcional. Então, essa seria a situação do ponto ARPA. Eu acho que, se nós vamos esclarecer alguma coisa nessa proposta, o que eles nos explicaram já está escrito na proposta, mas eu quero saber se alguém tem alguma opinião. Estou vendo que o Russ House está digitando. É bom, ele diz que parece claro o suficiente, sem nenhuma alteração. Ótimo, então a minha sugestão é a seguinte. Nós temos ações para todos, menos para o RCM1. Eu acho que deveríamos passar para a atualização do processo do CCWG e vamos ver quanto tempo isso leva e no final a gente volta para a questão do RZM. Se alguém tiver alguma proposta, isso seria bom então sobrar um tempo. Então vamos passar para a atualização do CCWG, e eu vou passar então para o nosso contato. Você pode falar um pouco do que está acontecendo? Eu sei que está havendo várias reuniões, então seria bom que você falasse um pouco. Então eu vou passar para o Cavus e o Ki. Fala, Cavus Aracê. Muito obrigado, Alice. O CCWG tem trabalhado muito duro. Nós temos feito até 4 teleconferências por dia. Uma agenda muito cheia. E quanto à segunda proposta do CCWG, temos só um mecanismo que seria o membro único. Recebemos comentários, levantaram várias perguntas e uma delas de que há o risco potencial de que haveria algumas consequências da nova estrutura que contrabalançariam os diferentes partes envolvidas e quanto a ICANN houvesse, então, uma necessidade de reequilíbrio da ICANN com o Gavan, e houve uma outra questão sobre o membro único e propuseram uma outra proposta que seria um membro multissetorial e houve reações a favor e a discussão está sendo feita sobre isso. Agora não ainda há consenso sobre qual é o modelo a ser usado. A resposta é do CWG. É que qualquer modelo a ser usado precisa satisfazer essas exigências. E nesse momento não se sabe se isso vai ocorrer ou não. A Aiken fez um comentário de uma longa página e não estão a favor dessa proposta. E as entidades designadas não estão de acordo. E o problema do congelamento ou o veto do orçamento, eles não estão de acordo com isso. Então, o CWG está pensando num plano B. E isso será discutido depois da sua reunião hoje à noite com o assessor jurídico do CCWG para ver qual é o caminho possível. Esse modelo levar esses problemas para adiante. Então, pode haver a necessidade de revisar a estrutura da ICANN. Essa é a situação agora. A proposta feita por Ianco e emendada por Mansal, nós tentamos colocar algo então, fazendo com que essa haja uma nova estruturação e achar uma forma de facilitar essa transição e não torná-la mais difícil. O NTIA disse que não quer duas propostas, um do CCWG e outro do ICANN. Deve haver um consenso sobre isso. Isso é um grande problema hoje. E há muitas outras áreas que estão sendo discutidas. Então, a situação nesse momento não está clara. Tenhamos uma posição, mas o CCWG, os vice-presidentes, estão pensando em ter um segundo período de comentários públicos. E isso pode afetar esse retardo, deve retardar ainda mais a transição. Então, precisamos pensar nisso e conversar em Dublin talvez fazer um wiki ou ter uma reunião com o CCWG para ter uma discussão entre membros do ICG ou do CWG. Ou se você quer um relatório do CCWG na reunião do ICG. Mas o que me preocupa é que haja um atraso da transição. Eu quero só destacar que todas as informações estão bem documentadas. No momento, a situação não está clara e, na verdade, no momento, há mais perguntas do que respostas. Obrigado. Alice fala, Alice Cooper. Muito obrigado, Cavus. Fala, Keith Drazek. Aqui fala, Tris. Drazek, obrigado, Alice. Muito obrigado, Cavus. Foi um sumário bastante detalhado. Eu só quero então falar o que aconteceu desde que nós encontramos na reunião presencial em Los Angeles e o que estamos fazendo no CCWG e quais são os planos. Vocês sabem que houve abertura de comentários públicos sobre o segundo modelo de referência que foi fechado no dia 12 de setembro. No 11 de setembro, o Board da Aiken fez os seus comentários e setembro, 25 a 26, houve uma reunião presencial do CCWG. Então, houve 2 dias de discussão muito animada entre o CCWG e o Board da ICANN. Como disse o Cavus, o Board da ICANN não concorda com o modelo de implementação que foi colocado para comentários públicos, tinham sérias reservas quanto à estrutura da proposta de implementação. No ICG, eu coloquei um resumo do que nós ouvimos do board, dos comentários públicos e nas reuniões presenciais e nas teleconferências. E vocês não precisam ler agora, mas que vocês, depois dessa teleconferência, possam ler. Mas o resumo é que há muitas diferenças de opinião dentro do CCWG, ou entre o CCWG, que já não tem consenso, e o board, que não apoia o plano de implementação que foi colocado para comentários públicos. Então, o CCWG está avaliando todos os comentários públicos, inclusive os comentários do board. Haverá uma reunião no dia 12 de outubro, presencial, e o CCWG vai fazer a sua avaliação, a sua análise, e vai trabalhar nos ajustes necessários à proposta que foi feita. Como o Cavus disse, a pergunta está aberta quanto a necessário ou o quanto vai ser alterado. Agora, com período de comentários públicos, quanto alteração será necessária? E há uma possibilidade real, como já indiquei na reunião anterior, que será necessário no segundo período de comentários públicos, depois de Dublin, no cronograma atual, se as coisas correrem como esperado. Podemos, então, fazer uma proposta para o NTIA no final do ano. Há uma preocupação no período de comentário público das comunidades em relação à estrutura. Bom, eu vou parar aqui, vou ver se há alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Bom, ninguém perguntou nada, eu vou voltar. Muito obrigado, foi muito útil ter ouvido seu comentário e opinião pessoal. Eu estou tentando pensar se há alguma forma do grupo poder ajudar. E eu entendo e concordo com a abordagem que tivemos até agora, dizendo que temos um processo que foi iniciado com as comunidades operacionais e o CCWG tem um processo paralelo. E tem certas ligações com essas propostas, mas é uma discussão sobre a prestação de contas. Bom, dito isso, nós somos o órgão coordenador para a entrega dessa proposta de transição e, reconhecendo as ligações, se o CCWG ou se o processo do CCWG entrar num caminho que o ICG não apoiar, que produzir outros resultados para ser enviado para o NTIA, então a nossa proposta será muito questionável. Então, eu acho que a questão para nós é se nós do ICG podemos fazer alguma coisa para tentar ajudar, tornar esse processo bem sucedido. E um aspecto que me impactou bastante é que parece haver uma certa... divisão, e parece que está havendo maior discórdia entre o CCWG e o ICG e também com o board da ICANN. Parte devido a uma, a comunidade colocou confiança em nós para coordenar a transição e também por causa da nossa experiência em processos baseados em consenso, nós já estivemos envolvidos em processos de consenso há muito tempo, tanto quanto vão bem, quanto fracassam. E nós temos bastante experiência para talvez sugerir alguns mecanismos para diminuir um pouco essa tensão. E também o nosso grupo é muito mais amplo do que só os interesses de nomes ou DNS. Nós estamos aqui para representar a gama toda de comunidades. Há muitos interesses que devem ser cuidados. Nós nos centramos muito na transição. Mas nós não nos envolvemos muito no processo do CCWG. Então, eu fico pensando que talvez a gente tenha que enviar uma mensagem que dizendo é bom, então, baixar um pouco a bola. Como disseram o Cavus e outros, os participantes estão trabalhando muito nos seus processos, tentando encontrar coisas incomuns, mas eu acho que o nível de argumentação e acusação e intervenção, eu acho que muitas vezes as posições um dos outros são mal interpretadas e a forma com que isso está sendo feito não vai ajudar o processo a chegar a uma conclusão. Então, eu deixo aqui aberto se vocês acham que o ICG pode contribuir ou vocês acham que a gente não deve intervir. Eu acho que o ICG pode contribuir e eu acho importante, então, um pouco diminuir a tensão, baixar a bola e trabalhar. Eu acho que se vocês acham que a gente pode ajudar nisso. Bom, fala Cavus. Sim, fala Cavus, Araste. Eu acho que nós temos que dizer, nós somos o grupo coordenador, nós não desenvolvemos em discussões detalhadas, mas eu acho que nós temos que dizer que o ICG, eu e Keith Davidson, nós trabalhamos no ICG e trabalhamos no CCWG. Eu acho nós temos que levar em conta os comandados. Eu acho que nós temos que cumprir com o que foi solicitado pelo ICG. Como foi mencionado na segunda proposta do CCWG, eu acho que isso deve ser cumprido. Alissa, obrigado, Cavus. Fala, Paul. Eu sou a favor de fazer o que nós pudermos. A nossa missão está sendo ameaçada. nosso trabalho pode ser totalmente desperdiçado, podemos esperar talvez vários anos, pode haver um ambiente totalmente diferente e tudo talvez tenha que ser reestruturado mais tarde. Eu não acho que podemos declarar que isso tem que ver com motivação ou com comportamento. Nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que lembrar ao CCWG do que está em jogo. Acho que nós temos que diferenciar entre a linha de trabalho 1 e 2. Parece que essa diferenciação foi perdida. A 1 inclui várias alterações que seriam feitas durante o cronograma da transição. E várias coisas que não podem ser feitas durante a linha de trabalho 1 passarão para a linha de trabalho 2. E há várias razões por isso. Eu acho que a diferenciação entre as linhas de trabalho 1 e 2, elas se perderam. Eu acho que é importante dizer que para a linha de trabalho 1 é... Nós precisamos... Bom, na verdade, é um mecanismo que garanta que a ICANN pode ser confiada com esse papel. É bastante simples. Talvez eu seja simplista demais, é meu estilo, mas eu acho que eu diria que há exigências simples de mecanismos para construir confiança. Muito obrigada. Desculpem se vocês não podem me ouvir bem, eu estou perto do microfone, não sei o que está acontecendo. Muito obrigado, Paul. Fala, Yari. Fala, Yari Arco. Eu concordo muito com o Paul. Eu gostaria de fazer alguns comentários. Nós temos que ser muito claros quanto ao que são as interdependências, que o processo precisa seguir adiante. Outra coisa é que é nosso papel entrar no fundo da questão de como resolver essa questão. E, embora eu esteja de acordo em nível pessoal quanto ao que se deve ser feito, eu acho que não é o nosso papel. Nós não podemos dizer faça isso ou faça aquilo, mas eu não sei se isso seria útil, mas eu acho que seria mais o nosso papel é lembrar as pessoas dos princípios de como devemos operar. E lembrar as pessoas do quanto está em risco. Não é só uma questão... É sobre as interdependências. Eu não sei se CWG e o board sabem disso, mas outra coisa que talvez possa ser dita é que há um problema aí de comunicação, as discussões não estão sendo muito produtivas, as opiniões estão ficando muito, as discussões estão ficando muito acaloradas. Talvez eles estejam se distraindo um pouco por isso, com a sua análise do feedback, e de lidar com esse feedback dos comentários públicos. Então, não é uma proposta que... Mas o que é importante é ter o respaldo da comunidade como um todo. Talvez seja importante lembrar as pessoas disso. Muito obrigada, Yardes. Aí, a Alissa fala Cavus Arastê. Bom, eu não queria falar sobre linha de trabalho 1 ou 2, mas dentro da definição da linha 1, deve haver, então, deve estar incluído a confiança, deve haver prestação de contas, um mecanismo de prestação de contas, mas na linha 2 seria qual é o processo, como é que isso é feito. Como isso será feito nas atividades rotineiras da ICANN. Eu não acho que nós temos que nos preocupar com a linha de trabalho 2, porque isso não vai ter nenhum impacto na transição. Porque tudo da transição está excluído na linha 1. E nós, no CCWG, nós estamos lidando com isso. Isso deve ser discutido entre a ICANN e o CCWG, e não aqui no CG. Muito obrigada, diz a Luz. Alisa Cooper, fala Keith Drazek. Muito obrigado. Fala Keith Drazek. Eu gostaria de dizer que é importante que o CCWG, na minha opinião, não está unido para promover esse modelo de membro único a toda custa, a um comprometimento da maioria dos membros do CCWG pegarem os comentários públicos, analisarem, refiná-los e para encontrar uma posição de contença. Eu acho que os comentários do board têm que ser levados em consideração e há outros comentários que levantaram outras perguntas ou semelhantes. Todas essas precisam ser abordadas e há um comprometimento geral no CCWG de fazer isso. Não é que haja dois campos que não querem que o processo seja bem sucedido. Alguém está, por favor, digitando, coloque no mudo. Eu acho que é importante dizer que há duas partes que não queiram ceder. Eu acho que estão comprometidos em encontrar um caminho para avançar e isso será dado pelo período de comentário público. Eu acho que é importante que o CCWG tenha colocado esse segundo período de comentário público. Eu acho que há uma disposição para encontrar um modelo de implementação que satisfaça aos anseios da comunidade. Paul, você quer falar de novo? Muito bem. Eu acho que foi uma conversa, uma discussão bastante útil. Eu acho que nós temos consenso para fazer alguma coisa do CG. Fala só o Rasmandi, porque nós temos que terminar por causa do horário. Fala Rasmandi, eu concordo que não há nada... nenhuma ação que o ICG possa fazer, tudo precisa ser publicado. E o máximo que nós podemos dizer é que estamos esperando que as peças se encaixem. E como indivíduo, participando nas dois grupos, eu participo, mas não tem uma participação de ICG, mas várias pessoas de ICG podem trabalhar nos grupos para ajudar esse processo. Alissa, muito obrigada. Fala, Narelle. Tem um minuto. Fala, Narelle Clark. Eu não acho que nós possamos ignorar esse período de comentário público. Mas tem uma proposta que eu fiz na lista na semana passada, na noite passada, mas poderíamos pensar um pouco mais sobre a implementação, daria às pessoas maior confiança quanto ao processo de transição. Eu acho, não tenho nenhuma proposta nesse momento, mas eu acho que é algo que a gente pode discutir. Obrigado. Faralissa Culpa. Muito obrigado, Narelle. Nós vamos discutir isso em Dublin. Muito obrigado. Bom, nós vamos voltar a esse e outros tópicos em Dublin. E vamos ter, eu acho importante ter essa atualização do CCWG durante as nossas sessões em Dublin. Então, nós vamos trabalhar com os itens de ação, com o secretariado, em relação ao item zero. Vocês têm alguma proposta sobre as questões do RZM? Façam pelo mailing list hoje ou amanhã, no máximo. E porque nós temos, se nós quisermos completar o nosso trabalho em Dublin, e se nós pudermos entrar em contato com alguém nesse meio tempo, seria importante saber. Bom, senão nós vamos...